RFI convida.
Adriana Brandão.
A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento editorial do mundo, volta a acontecer este ano presencialmente até o próximo domingo, depois de uma edição 100% digital no ano passado por conta da pandemia. Mas esta edição 2021 ainda acontece com algumas restrições. A presença do público é limitada, o passaporte sanitário é exigido e a participação de editoras de todo o mundo é reduzida. O Brasil, que há alguns anos sempre marcava presença com um stand organizado pela Brazilian Publisher, participa pela segunda vez apenas virtualmente. Sobre essa participação brasileira na Feira de Frankfurt, o RFI convida a conversa com Fernanda Dantas, gerente executiva do Brazilian Publisher. Olá, Fernanda. Editoras de muitos países puderam vir à Alemanha para divulgar e tentar vender os direitos autorais de seus livros no mercado editorial internacional. Por que o Brasil preferiu manter a participação online como no ano passado, Fernanda?
Olá. O Brasil optou por continuar participando online esse ano porque a gente tinha muita restrição de viagem, ainda tem, para a Europa. Então, uma série de dificuldades foram postas para que a gente pudesse ter uma delegação brasileira de peso presencialmente esse ano ainda em Frankfurt. Com todo esse cenário, a gente optou por fazer uma presença na parte virtual bastante importante. A gente queria manter a visibilidade do Brasil, mostrar que o Brasil está, sim, participando da feira, infelizmente, ainda não presencialmente, mas que estamos aí mostrando tudo que a gente tem para oferecer, tudo que o nosso país tem de conteúdo bom, e fazendo negócios virtualmente.
Mas essa participação virtual não limita as negociações e as vendas de direitos autorais, Fernanda?
Limitar não limita. A participação virtual, ela é diferente, né, da participação presencial. O negócio no mercado editorial, ele é pautado por essa relação interpessoal, uma relação de confiança que se estabelece, né, entre os players. Porém, no momento em que isso não é viável, o mercado se adaptou muito rapidamente ao digital. Então, não que o digital vá substituir ou substitua de alguma forma o presencial, mas ele é uma alternativa que tem se mostrado bastante eficaz também.
Quais são os carros-chefe dessa participação brasileira em Frankfurt esse ano, Fernando? O que vocês estão tentando emplacar no mercado editorial internacional?
A semana passada a gente fez uma masterclass, a gente participou trazendo um case de uma empresa brasileira, da Esquilo, que é um case muito interessante de distribuição de e-books e audiobooks. Então, é um modelo totalmente inovador de negócio. A masterclass foi muito bacana, a gente teve uma visibilidade internacional grande, 180 pessoas. Para essa semana, eu tenho realizado muitas reuniões, né, faço as reuniões virtualmente, até com pessoas que estão presencialmente em Frankfurt, representando todas as editoras do projeto. A gente está com uma ampla divulgação do catálogo de Books and Rights do Brazilian Publishers, que a gente lançou um catálogo novo agora, 100% digital. E a gente vai ter uma participação amanhã, onde a gente vai apresentar um pouco o mercado brasileiro, falar, dar alguns highlights, né, do nosso mercado.
Fernanda, segunda participação 100% online. Qual é o balanço que vocês fizeram e fazem da participação virtual no ano passado em Frankfurt?
O ano passado, o resultado não foi ruim, mas é óbvio que é muito menor do que o resultado de um evento presencial. Eu acho que ainda também por conta desse momento. A gente tem uma expectativa aí de que os nossos editores esse ano tenham um resultado melhor que o do ano passado, até porque também os mercados estão um pouco mais aquecidos, mas ainda vai ficar distante dos resultados que a gente costumava obter na feira presencial.
Em dados, em números, isso significa o quê, Fernando?
A gente, por exemplo, o ano passado, tá, a gente teve uma estimativa de resultado de exportação na participação no evento que ficou em torno de 250 mil dólares. Normalmente, numa feira presencial, esse valor chega a ser umas 5 vezes maior do que isso, tá? Também a gente vinha com um número de editoras participando nas feiras presenciais muito grande, e que no virtual a gente teve um número menor também de empresas, e isso óbvio que influencia, né? Então a nossa meta esse ano é superar esses 250 mil dólares.
Fernando, você falou que o mercado começa a voltar a se aquecer, mas aqui na Europa, durante a pandemia, a indústria internacional do livro teve um desempenho relativamente bom. No Brasil também?
Não, no Brasil a gente teve, assim, não foi tão ruim quanto a gente imaginava que fosse ser, mas a gente teve um decréscimo do mercado, sim. O que aconteceu aqui no Brasil, assim, a gente teve um volume muito menor de novas publicações, a venda em si de livro em 2020, ela até em alguns segmentos ela até cresceu, porém eram livros de fundo de catálogo, a maior parte que foram vendidos não eram novos lançamentos, né? Esse ano o mercado ele já começou o ano mais aquecido, né? O ano passado ele estava ainda bem retraído. Então acho que é um cenário um pouco diferente o que a gente teve aqui no Brasil do cenário europeu.
Independentemente da pandemia, o mercado editorial brasileiro, como você disse, é um mercado dinâmico. As editoras trabalham muito, tem várias editoras com catálogos interessantes e, portanto, o Brasil continua sendo um dos países onde se menos lê no mundo. Como estimular a leitura no Brasil e, consequentemente, né, a venda de livros nacionais? A distribuição digital que você citou nessa entrevista seria uma das saídas?
Sem dúvida. Eu acho que você só. Uma das formas de você aumentar a leitura é você dar acesso ao livro, né? Eu acho que é um dos grandes problemas no Brasil é o acesso ao livro, né? Porque a gente tem uma rede de bibliotecas não tão grande, não. O Brasil é imenso, né? Então, se você for pensar em termos territoriais, você tem muitas cidades que você não tem uma biblioteca, você não tem uma livraria. Então, essa questão do acesso ao livro, ela é fundamental, né? Não adianta você querer que criar uma população leitora se você não leva o livro até lá, né? Então, é sim muito importante se repensar como fazer chegar o livro, né, nos diferentes formatos, seja no papel, seja no e-book, seja no audiolivro, mas que esse conteúdo chegue às pessoas, né, porque o interesse existe. O livro não é um objeto barato,
Pois é, essa era a minha
né.
pergunta, porque tem a questão que é polêmica no Brasil, que é a questão do preço único do livro. Tem, inclusive, uma lei tramitando,
Sim.
no Congresso.
Isso não é uma questão Brasil. O livro tem um custo, como tem no mundo inteiro, mas você dá o acesso ao livro a todos de maneira democrática, eu acho que você envolve muitos atores aí. Você tem que ter uma política pública focada para isso, para dar justamente o acesso, porque não adianta você querer que o livro seja super barato e você quebra o resto da cadeia.
Para terminar, quais são os autores brasileiros que continuam vendendo ou que passaram a vender? Quais são as estrelas brasileiras no mercado editorial?
Os clássicos, eles continuam, né? Clarice está bastante em alta, o Machado também, tiveram algumas novas edições que foram muito sucesso. Agora, a gente tem uma literatura contemporânea brasileira, muito forte e que está sendo muito reconhecida internacionalmente. Então, a gente tem nomes aí, né, como o Julian Fuchs, o Itamar Vieira Júnior, que ganhou muitos prêmios agora, né? Então, a gente tem nomes realmente muito fortes da literatura contemporânea brasileira, e que é muito bom isso. Porque a gente tem muita gente jovem produzindo poesia, conto, romance, não ficção. E a gente tem, o Brasil tem começado a ser reconhecido por essa produção de conteúdo de qualidade.
Muito obrigada, Fernanda Dantas, gerente executiva da Brasília Publisher, que participou do RF Convida de hoje.